DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta quinta-feira, 13 de novembro. A Amnistia Internacional acusa as autoridades angolanas de serem as responsáveis pela morte e desaparecimento de Alves Camuling e Sebastião Cassul em 2012, dois cidadãos que se manifestavam contra o governo. Num relatório que aponta violações sistemáticas de direitos humanos, a organização denuncia casos concretos em que as autoridades angolanas atuaram contra manifestações anti-governo. A investigação é divulgada a menos de dois meses da tomada de posse de Angola como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Federação Angolana de Futebol, FAF, desmentiu qualquer intenção de organizar a fase final da Taça das Nações Africanas de 2015, desde logo por questões financeiras. Segundo o vice-presidente da FAF para as Relações Internacionais, João Luzé Vicaueno, o país vai entrar numa série de reduções financeiras, pelo que a competição não é uma prioridade. A notícia é avançada pela agência Lusa. A dívida pública angolana deverá atingir os 38,7 mil milhões de euros em 2015, o equivalente a 35,5% do Produto Interno Bruto. A informação consta do próximo Orçamento Geral do Estado. Em 2012, o valor da dívida pública não chegava a 11%. De acordo com o documento, a dívida pública será agravada pelo déficit público estimado em 7,6% de 2015, apesar do crescimento homólogo do PIB ser de 9,7%. O empresário moçambicano Mohamed Bashir Suleiman foi raptado por homens armados em Maputo, junto ao centro comercial de que é proprietário. O sequestro do homem de 56 anos aconteceu ao início da tarde de quarta-feira. Desconhece para já os autores do crime. Mohamed Bashir Suleiman é um dos mais proeminentes empresários moçambicanos, embora tenha sido classificado pelo governo norte-americano como um barão da droga. A ministra da Defesa da Guiné-Bissau, Kadi Seidi, acredita que os militares do país não vão voltar a envolver-se em situações que possam criar instabilidade. A governante defendeu esta convicção no discurso de abertura de uma conferência sobre as Forças Armadas. Kadi Seidi diz ter fé de que os militares guineenses não vão trair o juramento de servir a pátria e enfatizou a importância da reforma do setor militar como condição para a consolidação da estabilidade. A diretora-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, desafia os países lusófonos a criarem um mecanismo comunitário de articulação para os temas do álcool e da droga. Georgina de Mello defendeu a cooperação em rede em Lisboa numa conferência sobre o combate a estas dependências. O último relatório da Organização Mundial de Saúde revela que o consumo de droga e álcool mata mais gente que a sida ou a tuberculose. O mesmo documento refere que Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde têm uma taxa de consumo destas substâncias superior à média africana. Os militares no poder no Burkina Faso e a sociedade civil alcançaram um acordo sobre o projeto de transição do poder para os civis depois da queda do presidente Blaise Compaoré. De acordo com o documento, o exército fez concessões significativas e aceitou que o presidente da Assembleia Provisória seja um civil e não um militar. As Forças Armadas egípcias anunciaram esta manhã que um navio da Marinha foi alvo de um ataque terrorista no Mediterrâneo e que estão 8 militares desaparecidos. Os 4 barcos utilizados pelos atacantes foram destruídos, acrescentaram fontes militares em comunicado. Um incidente levou ainda à detenção de 32 presumíveis atacantes. A epidemia de febre hemorrágica ébola já matou 5.160 pessoas em 8 países, entre um total de 14.098 casos. Segundo um novo balanço da Organização Mundial de Saúde, a transmissão da doença continua intensa na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. No México, cerca de 500 manifestantes incendiaram o Congresso de Guerrero em mais um dia de protesto pela morte de 43 estudantes mexicanos. Os manifestantes, a maioria estudantes e professores, incendiaram ainda as instalações do Secretariado da Educação. Os 43 jovens desaparecidos foram detidos por polícias e depois entregues a um gangue local que acabou por matar os estudantes. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Um controverso empresário moçambicano foi raptado em Maputo. O Sudão do Sul continua a ser palco de confrontos violentos. A Zâmbia está a preparar as próximas eleições presidenciais. São os destaques desta quinta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Em Moçambique, o empresário Mohamed Bashir Suleiman foi raptado na quarta-feira em Maputo, numa das zonas mais movimentadas da Baixa. O empresário é proprietário do maior centro comercial da capital. Em 2010, foi associado ao narcotráfico pelos Estados Unidos. Este país classificou-o como um barão da droga. Em Maputo, Romeu da Silva.
Homens armados raptaram nesta quarta-feira o empresário moçambicano Mohamed Bashir Suleiman, proprietário do maior centro comercial da capital, Maputo. Testemunhas contam que desconfiaram de alguns indivíduos que supostamente controlavam todos os movimentos do empresário desde as primeiras horas da manhã. Os raptores ficaram no local durante 6 horas até o empresário Mohamed Bashir Suleiman sair do Maputo Shopping Center. Uma testemunha que falou na condição do anonimato contou que Suleiman despedia-se dos seus familiares e amigos quando foi raptado.
Eu estava a lavar um carro aqui. Quando aconteceu isso aí, de repente, eu fiquei assustado. Só por barulho que aqueles manos que são trabalhadores daqui, que ele também estava a correr.
O cenário foi de pânico, conta ainda a testemunha, quando o empresário foi abordado por 2 homens armados que de seguida arrastaram-no para uma viatura.
Então, daí quando eu levanto, estamos a ver o coso, já está a ser carregado. Basaram assim, viraram dali no coso, ali no ferro, assim mesmo. Sogo à frente, já nós ficamos aqui.
Uma outra testemunha, polidor de viaturas na zona baixa da cidade de Maputo, conta que os malfeitores ficaram à espera do empresário enquanto lavavam o carro destes. Chegaram aqui e disseram que queriam lavar o seu carro. Disseram ainda que pagavam qualquer preço. Enquanto o rapaz lavava, um dos homens entrou na viatura a mexer o telemóvel e de repente vimos mais 2 homens a saírem com o empresário do estabelecimento. Familiares de Mohamed Bashir Suleiman confirmaram o rapto num comunicado de imprensa sem avançar detalhes. Lembre-se que o empresário foi associado ao tráfico de drogas pelos Estados Unidos da América, tendo-o classificado como um barão de droga em 2010. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos congelou, a partir de então, todos os seus bens que possuía neste país. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique investigou o caso, mas em 2011, num relatório, disse não ter encontrado evidências das acusações dos Estados Unidos da América. Romo da Silva, DW, Maputo.
E vamos à pergunta de hoje. Moçambique está a ficar um país inseguro? Na sua opinião, o que pode estar na origem do rapto de Mohamed Bashir Suleiman? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Menos de 48 horas depois de assinado o primeiro acordo de cessar-fogo no Sudão do Sul, a violência voltou a eclodir naquele que é o país mais recente do mundo. O conflito circunscreve-se à zona norte do país, rica em petróleo. Pelo menos 24 rebeldes e 5 soldados morreram nos combates na segunda-feira. A informação é avançada pelo Exército, embora não seja possível confirmar o número a partir de fontes independentes. Ambas as partes acusam-se mutuamente de terem começado a disputa. No sábado, o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, assinou na capital etíope, Addis Abeba, um acordo de cessar-fogo com Riek Machar, o líder rebelde. Há 11 meses atrás, em dezembro, a guerra civil rebentou neste país depois do presidente acusar o ex-vice-primeiro-ministro Riek Machar de tentativa de golpe de Estado. O conflito étnico já matou milhares de pessoas e as Nações Unidas estimam que 2 milhões de sul-sudaneses tenham abandonado as suas casas e aldeias em busca de paz. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, IGAD, tenta desde o início da contenda travar as ações violentas. O cessar-fogo tinha sido negociado na presença de países desta organização regional, da qual fazem parte a Etiópia, Eritreia, Djibouti, Quênia, Somália, Sudão, Sudão do Sul e Uganda. A IGAD já tinha alertado que a quebra do Pacto de Cessação de Hostilidades desencadearia um processo sancionário, como o congelamento de fundos, a proibição de viagens e um embargo de armas. Para Andrews Atta-Samoa, do Instituto Sul-Africano de Estudos de Segurança, a IGAD está agora sob pressão. Já é tempo de a IGAD ir para além das discussões e tentativas de mediação. A IGAD está comprometida com uma posição mais clara com a população civil a fim de acabar com a guerra. Peter Schuman, o ex-diretor político da Missão das Nações Unidas no Sudão, duvida sobre a eficácia da organização. Eu estive em Juba recentemente, cheguei há cerca de uma semana. Tive a oportunidade de falar com vários negociadores envolvidos. A pergunta que ninguém sabe responder é: será que a IGAD tem autoridade e instrumentos para impor sanções e implementá-las? Schuman defende ainda que todas as partes deveriam estar envolvidas nas negociações e no acordo de cessar-fogo. Afinal, o pacto, entretanto quebrado, foi apenas assinado pelo presidente e pelos rebeldes de Riek Machar. Existem cerca de 20 outros grupos étnicos ativos no Sudão do Sul que foram, assim, afastados das conversações. Também Andrews Atta-Samoa está cético em relação ao acordo.
Even though the key principles make commitments in Addis Ababa and make pronouncements.
Mesmo que os principais intervenientes tenham assinado um acordo em Addis Abeba, a sua implementação é muito difícil, porque os líderes já não têm controlo sobre os seus combatentes nas várias regiões.
That many of the representatives and soldiers on the ground make.
A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento deu 15 dias a Kiir e Machar para avançar para um governo de unidade nacional. Na essência do pacto, Kiir deverá permanecer como presidente, Machar será primeiro-ministro. Para além das sanções já mencionadas, a IGAD ameaça ainda os intervenientes com uma possível intervenção militar no país, caso as partes não cheguem a um entendimento imediato. A Zâmbia tem 3 meses para preparar as próximas eleições presidenciais depois da morte do presidente Michael Sata há 2 semanas. A votação foi marcada para janeiro. O partido no poder e a oposição deverão anunciar em breve os candidatos à presidência. Guilherme Correia da Silva adaptou uma reportagem de Cathy Sicombe na Zâmbia.
3 meses é o prazo que a Constituição da Zâmbia prevê para se eleger um novo presidente. O atual presidente interino, Guy Scott, não se pode candidatar à presidência porque tem pais escoceses. Nas vésperas do partido no poder na Zâmbia, a Frente Patriótica escolher um candidato. Um dos favoritos na corrida, Edgar Lungu, garantia que se dará continuidade à visão de Sata para uma Zâmbia melhor e democrática.
Os valores da Frente Patriótica são um legado do nosso grande líder. Por isso, é nosso dever assegurar que a visão do presidente Michael Sata para a Zâmbia se torne realidade. De facto, enquanto foi vivo, o presidente Sata foi a cola que uniu o partido.
A Comissão Nacional de Eleições marcou as presidenciais para janeiro, mas notícias dão conta que a comissão estará a enfrentar problemas financeiros, algo que o órgão eleitoral nega. Segundo o porta-voz da Comissão Eleitoral, Chris Akufuna,
estamos a preparar-nos e a trabalhar no orçamento. Esta semana devemos sentar-nos à mesa com outros atores relevantes para definir a data das eleições.
Já a pensar no futuro, a analista política Emma Muinga sublinha que, venha quem vier, é fundamental que se faça uma transição pacífica.
We have seen what war has done to Temos visto o que a guerra tem feito a tantos países. Por isso, precisamos que a paz continue, independentemente do líder que vier.
Esse é também um desejo dos cidadãos zambianos que a DW África encontrou nas ruas de Lusaka. Um deles espera que o novo presidente
venha e una a nação e que assegure a sustentabilidade dos recursos do país.
Outro habitante da capital zambiana dizia que...
Neste momento, é difícil dizer quem será o próximo presidente, mas o que os zambianos querem é paz. Ganha quem ganhar. Esperamos que tudo corra pelo melhor.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Pedimos que comentasse o rapto de Mohamed Bashir Suleiman e o estado da segurança em Maputo, Moçambique. Ao meu lado está Madalena Sampaio com as participações dos ouvintes.
Bom dia. Começo pela mensagem que nos chegou de Pascoal Jorge. Ele escreve que Moçambique já é um país inseguro desde os tempos remotos. A África toda me parece insegura. Os não-africanos vêm explorar o que é nosso para os fins dos próprios estrangeiros. Este jogo de venda de drogas é um negócio dos maiores dos presidentes de países africanos. Moisés Tomás Oliveira considera que andaram a importar assassinos e sequestradores e hoje estão a semear o terror em Moçambique. Viva os pobres, pois ninguém rapta pobres. Célio Charlatão diz: atenção com os vossos comentários, meus patrícios, isso de viva ao pobre, porque ninguém vai sequestrar-nos, pode custar-nos muito caro, porque isso só vai incentivar estes senhores a darem o exemplo e a amedrontar toda a gente, ricos e pobres. Isaac Pedro considera que foi um ajuste de contas, o feitiço virou-se contra o feiticeiro. Edi Mandelat escreve o seguinte: pensem no caso disso ser uma jogada para não se pensar que o mano raptado não está envolvido nos raptos, vão ver, é uma forma de escapulir às autoridades. Já pensaram no quão difícil é raptar um grande empresário como Bashir? Pensemos nas causas e nos efeitos. Josias Ramos considera que quando as autoridades de um país, entenda-se um regime governamental com a genese Partido Único / Estado, há quase 40 anos no poder, por sinal a idade da independência, sobrevive, vive e convive com homens ligados à grande máfia, lavagem de dinheiro, etc., e por isso torna-se inseguro o país, porque o crime organizado corrompeu as autoridades. Cremil do Crimax Lino escreve que se o raptaram é porque querem dinheiro, bens e uma vida boa. Roberto dos Santos considera que mais cedo ou mais tarde isto havia de acontecer com o empresário. Álvaro Xerinda diz que ninguém quer parar com o fenómeno dos raptos em Moçambique. Fernanda Costa Xavier Júnior considera que o país, Moçambique, está a transformar-se num estado de rapina. Afonso Bento Tatá considera que este é mais um ato de crime organizado envolvendo os nossos grandes dirigentes. É uma pena. José Ofés de Nias considera que o governo de Moçambique é uma comédia. Para os raptos, assassinos e todo o crime organizado não faz nada, mas se o povo moçambicano pedir água e medicamentos, mandam bombas e gás lacrimogéneo. Caina de Quelimano escreve simplesmente que a Frelimo, o partido no poder em Moçambique, é um partido experiente e por isso não haverá qualquer tipo de problema. Nuno, são algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã.
Obrigado, Madalena Sampaio, pela participação dos nossos ouvintes.
DW, quinta-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. A Amnistia Internacional acusa as autoridades angolanas de serem as responsáveis pela morte e desaparecimento de Alves Camulinga e Sebastião Cassule. A dívida pública angolana deverá atingir os 38,7 mil milhões de euros em 2015, o equivalente a 35,5% do produto interno bruto. Os militares no poder no Burkina Faso e a sociedade civil alcançaram um acordo para um governo de transição. E a epidemia de febre hemorrágica Ébola já matou 5.160 pessoas na África Ocidental. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Está completa a formação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Eu, Nuno de Noronha e Madalena Sampaio, despedimos-nos a partir de Bona, na Alemanha. Tenha um bom dia.